Havendo número regimental, declaro aberta a 80ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Audiência pública, nos termos do requerimento número 144/2011, aprovado em 20/10/2011, de autoria desse senador e de outros, a fim de debatermos as questões do mundo do trabalho e as questões sindicais na ótica dos trabalhadores. Nós todos estamos acompanhando o debate da PEC 369 de 2005, que está lá na Câmara dos Deputados, e são enormes as preocupações com essa PEC. Também todos nós estamos vendo que, cada dia mais, há um avanço daqueles que querem flexibilizar totalmente os direitos dos trabalhadores. E é mais do que adequado que o movimento sindical provocasse essa audiência pública para que a gente aprofunde o debate, o que que vamos fazer mediante aquilo que nós chamamos uma ameaça aos direitos dos trabalhadores, e por isso estão acontecendo eventos em todo o país. Quero lembrar que participei de um evento já aqui no Petrônio, participei de um em Minas, um em Goiás, participo dia 11 de um lá em Porto Alegre, com esse objetivo, defender os direitos dos trabalhadores e a liberdade e autonomia sindical na visão dos trabalhadores. Por isso, faremos essa audiência e, para tanto, vamos de imediato formatar a nossa mesa. Convidamos o senhor Germano Silveira de Siqueira, diretor de Assuntos Legislativos da ANAMATRA, em representação ao senhor Henry Santana, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. E é com alegria que eu recebo aqui a ANAMATRA, e dizer que a ANAMATRA tem nos ajudado muito, viu? Se muitos não sabem, vão saber hoje, vocês estão aqui pela TV Senado, que está sendo transmitida essa audiência para todo o Brasil, pelos canais alternativos, que aqui no Senado são 9 canais. Um está cobrindo o plenário naturalmente, mas os outros canais estão pela internet reproduzindo essa audiência pública para todo o país. Eu aqui vou dizer que só existe o aviso prévio proporcional aprovado no Congresso devido à ANAMATRA. Como é que foi o processo? O projeto estava totalmente engavetado, eu tinha apresentado um há décadas lá na Câmara, apresentei outro aqui no Senado, construído junto com a ANAMATRA, e esse projeto estava pronto para ser votado na CCJ. Daí, por provocação da sociedade, o Supremo ficou de decidir, e ia decidir em cima do projeto que a ANAMATRA me entregou, e eu apresentei, que daria um aviso prévio de 180 dias. Daí o setor empresarial pressionou a Câmara, exatamente. Cada um ano 10, exatamente. E daí pressionou a Câmara para aprovar um por três. Em vez de 180 dias, virou 90 dias. Mas assim mesmo, nós foi um pequeno avanço. Mas devido ao quê? Porque houve uma mobilização que estava acontecendo para regulamentar o aviso prévio, que é um instrumento que está assegurado lá na Constituição, o aviso prévio proporcional. Então, parabéns à ANAMATRA, foi fundamental esse movimento. Chamamos para a mesa Jaci Afonso de Mello, secretário nacional de Organização e Política Sindical da CUT, em representação ao senhor Arthur Henrique da Silva Santos, presidente da CUT. Chamamos também, nos conhecemos há algumas décadas, então não vou dizer quantas, porque vocês vão achar que eu tenho mais idade do que aquela que exatamente eu tenho. Tá bom. E você também, Jaci, é melhor eu pagar por aqui.
Fiz 50 anos.
Eu já fiz 60, então te ganhei. Moacir Roberto Teschi, secretário-geral da nova Central Sindical dos Trabalhadores, que aqui representa o Calixto. Quero agradecer também ao Moacir, que no congresso da COBAP, que foi realizado lá em Caldas Novas, eu não tinha como ir porque eu tinha um evento das centrais em Porto Alegre na sexta de manhã. Né? O Moacir foi meu motorista, viu? E dirige bem. Me levou a Caldas e me trouxe na mesma noite. Participei da abertura do evento, me trouxe. 9 horas da manhã eu peguei o avião e consegui participar do evento lá de Porto Alegre. Muito obrigado, Moacir. O Ricardo Patá não se encontra, não sei se mandou o representante. O Ricardo Patá da UGT. Tinha que estar aqui o Ricardo, um representante, viu? Eu vou estar lá em Minas no dia 7 para participar do congresso da UGT. E daí vou virar cidadão mineirinho também, né? Vão ter as duas coisas lá. Eu recebo o título lá de cidadão da Assembleia, cidadão de Minas. O Biraci não está também. O Wagner Gomes, presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil. E o José Maria, que é presidente ou coordenador do Conlutas. Aí vocês mudam o nome, né, José Maria? Não sei se é coordenador ou presidente. Coordenador do Conlutas. Cadeira a gente já coloca aqui já. E, por fim, vamos colocar mais um na mesa aqui já, que é o Arthur Bueno de Camargo, que representa aqui o Fórum Sindical dos Trabalhadores. Assim, eu peço aos companheiros que estão aí que sentem aqui na primeira mesa. Então tá, então vamos fazer uma segunda mesa, concorda, Arthur? Então na segunda mesa vem a Força Sindical, creio que a UGT também deve estar chegando, e fizemos uma segunda mesa, ok? Pode usar aqui a primeira fila, aqui, toda ela aí. Eu sei que estão aqui também os companheiros da Caixa, e eles souberam desse evento aqui e queriam, na abertura dos trabalhos, fazer aqui uma pequena homenagem a um tal de senador Paim. Se vocês permitirem, é 2 minutinhos, eles fazem aqui essa homenagem. Não sei se estão aí os companheiros da Caixa. Então, eu pediria que se dirigissem aqui na frente para que, se quiser acompanhá-lo mais do que um, vocês que decidam aí. Vocês que mandam. Eles me encontraram no corredor, a verdade é essa, e queriam me entregar uma placa. Eu digo, vão ali com o movimento sindical, entreguem a placa e digo por que estão me entregando essa placa e pronto. E nós vamos para a nossa audiência pública. Quem é que vai falar aqui?
Não, senta aqui.
Mas fica aqui. Assim. Dá uma faladinha, então.
Senhor senador Paulo Paim, demais membros componentes desta mesa e senhoras e senhores, nós somos funcionários da Caixa Econômica Federal e há entre 10 a 22 anos, a 29 anos, nós sempre trabalhamos no horário noturno, percebendo o adicional noturno. É certo que a Constituição Federal...
Se aproxima bem
aqui. Assim, é certo que a Constituição Federal protege o empregado em virtude dessas mudanças de automação. Né? Então, com a mudança da compensação de cheques, em que ela passou a ser por imagem, que seria, no caso, a automação, nós iríamos perder esse adicional noturno. E que já fazia parte da nossa vida há 5, 10, 22 anos, no meu caso, 29 anos, e que iria influenciar até no poder aquisitivo em relação à aposentadoria. Então, em relação para tentarmos, porque a justiça ela ainda não alcançou ainda esse entendimento da incorporação do adicional noturno. Então, nós, para pleitearmos administrativamente, nós formamos uma comissão em junho de 2011. Essa comissão justamente para pleitear o adicional noturno junto à Caixa. Como passo inicial, nós buscamos o apoio do senador Paulo Paim, que nos recebeu muito bem, nos abriu as portas, nos deu orientação, né? E essa orientação, juntamente o ato do senador Paulo Paim, juntamente com o senador Eduardo Suplicy, em que ele buscou o apoio do senador Eduardo Suplicy, resultou em a Caixa Econômica Federal reconhecendo administrativamente, agora no dia 14 de outubro de 2011, o nosso direito de incorporação integral do adicional noturno.
Muito bem.
Então, o que eu gostaria de ressaltar, até em relação, nós viemos aqui 4, 5, 6 vezes, nós fomos sempre muito bem recebidos pelo senador Paulo Paim. Então, nós precisamos realmente do apoio das pessoas. E são pessoas boas, como o senador Paulo Paim, que representa que é uma pessoa bem humana e que bem dignifica esta comissão. Então, justamente em reconhecimento a esse apoio incondicional que o senador Paulo Paim nos prestou e que representou o resultado da nossa demanda, é que nós, como Comissão Nacional dos Funcionários da Caixa Econômica Federal, pleiteando o adicional noturno, agora já incorporado, viemos agradecer ao senador Paulo Paim e lhe entregar uma placa de reconhecimento e agradecimento. Ao senador Paulo Paim e equipe, os nossos profundos agradecimentos pelo apoio na incorporação do adicional noturno dos empregados da Caixa. Comissão Nacional dos Empregados em Horário Noturno da Caixa Econômica Federal, outubro de 2011.
Muito bem, muito obrigado.
Valeu, moçada. Como é que a gente fala? A luta continua. Essa foi só uma etapa.
Vai lá.
Muito obrigado.
Valeu. Sejam bem-vindos sempre.
Estamos à disposição de vocês. Valeu.
Convidar. Eu agradeço muito aos companheiros da Caixa por esse movimento e que essa pequena placa que vai ficar no meu gabinete seja um símbolo da luta daqueles que não jogam a toalha nunca, porque eles foram insistentes também, viu, pessoal? Tem que contar outro lado agora. Eles estavam dia e noite aqui no meu pé, no pé de Suplicy, mas isso é mérito, é isso que tem que fazer mesmo. E daí, senador, abriu porta, marcou audiência, como é que a gente vai lá, como é que vão fazer? Meus cumprimentos. Então, uma salva de palma aos guerreiros da Caixa aí. Se não fosse a pressão, não tinha saído. Parabéns a todos vocês. Vamos de imediato, então, iniciar o nosso debate. Eu acho mais do que justo que eu, que falei aqui da Anamatra, que de imediato o diretor de assunto legislativo da Anamatra, o doutor Germano Silveira de Siqueira, fale sobre as nossas preocupações e, claro, que o eixo do debate aqui vai ser a PEC 369. Mas todos falarão aqui de forma muito tranquila de todas as suas preocupações no mundo do trabalho e da organização sindical. Doutor Germano, com a palavra.
Bem. Boa tarde a todos. Senador Paulo Paim, um prazer e uma honra mais uma vez estarmos aqui. E sempre que formos convidados, estaremos. Atenderemos ao seu convite, que, na verdade, a Anamatra tem um foco, tem uma preocupação estatutária no campo do direito do trabalho. O que diz respeito a essa temática dos direitos humanos, direito do trabalho e da própria justiça do trabalho é de nosso interesse. Eu, então, agradeço o convite de Vossa Excelência e destaco que esse debate é absolutamente importante. E eu gostaria de situar, primeiro, essa temática do direito sindical e a importância dela na realidade que estamos vivendo hoje. Nós temos notado que há uma série de iniciativas de reorganização dos movimentos sociais, mas são preocupantes. As redes sociais no mundo inteiro, estão hoje capitaneando o sentimento das pessoas. Em Wall Street, no Oriente, seja lá onde for, as pessoas estão se organizando, eu até aspeio a palavra, estão canalizando as suas insatisfações em torno do Facebook, do Twitter, para ir a algum lugar, para se manifestar em torno de alguma coisa. Mas isso com um elevado grau de despolitização. Aí é de perguntar, mas o que, é que isso tem a ver com o movimento sindical? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com os movimentos populares, com os movimentos de bairro. Porque na medida em que as pessoas não se organizam tanto em torno do movimento sindical, das entidades sindicais, dos movimentos de bairro e favela. E aí não chego nem a tanto, porque a própria mídia, como esse aparelhinho que eu estou aqui na mão, não chega aos bairros e favela, mas chega aos sindicatos como instrumento de comunicação. Mas as pessoas se ligam em torno das redes sociais e chegam pouco ou se afastam dos sindicatos, alguma coisa está fora da ordem, como diz o compositor, né? Como diz o Caetano Veloso. Então é hora realmente de repensar, e isso é uma tarefa coletiva que passa por um ambiente como esse. Então, rearticular um novo formato da estrutura sindical é uma tarefa importante. E digo que é mais importante ainda porque o Constituinte de 88 pensou uma coisa, e é sempre assim, curiosamente é sempre assim. O Constituinte pensou uma coisa e o que se fez dessa coisa foi outra. E aí eu vou tratar disso daqui a pouco. Nós continuamos vivendo, em que pese a Constituição de 88, uma estrutura sindical dos anos 30. E, nesse passo, o Constituinte não fez a quebra que era necessário fazer, e eu falo aqui da unicidade. Mas, mais do que isso, nós estamos vivendo uma estrutura sindical verticalizada, de alguma forma opressora, e não conseguimos ainda falar mesmo e bem e fortemente de liberdade sindical. Essa estrutura verticalizada, ela é capaz, hoje, no século XXI, de dar resposta a isso que as pessoas estão hoje se articulando e dando voltas no mundo inteiro, que é esse movimento voluntarista das redes sociais? E essa é uma outra questão que eu tinha aqui anotado, porque as pessoas, na verdade, elas estão hoje tentando se articular em torno das ideias, da atuação efetiva das entidades, e pouco em torno dessa estrutura fechada, dessa estrutura megacorporativa e que não traz alternativa para ninguém. Então, o repensar, que nós temos que ter isso como tarefa, é o repensar em torno dessa estrutura getuliana, que cumpriu, acho que, o seu papel. Mas, quando nós, aqui da Namatra, colocamos em debate, nós não temos uma reflexão, como se costuma dizer, à direita. Não. Não é uma reflexão conservadora. É uma reflexão para termos um começo de conversa. Porque, mesmo quando se fala, não, nós temos que particionar, nós temos que quebrar a estrutura da unicidade sindical, nós sabemos perfeitamente da realidade brasileira, o quanto ela é complexa. E falar de quebra da unicidade sindical, uma coisa é você discutir isso no Rio Grande do Sul, aqui no estado de São Paulo, essa mesma coisa é falar no estado de São Paulo, e outra é falar a respeito disso em Rondônia, ou falar em um outro estado menor. A quebra da unicidade pode ser o enfraquecimento puro e simples de uma entidade sindical. Mas não tem receita diferente, não tem remédio diferente. Isso é uma construção de natureza política. A diversidade, a pluralidade sindical, e a OIT tem convenção a respeito, nesse campo da liberdade, trata dessa forma.